Placar Feminino. Sejam muito bem-vindos, ouvintes do Placar Feminino. Eu sou Fernanda de Souza e hoje vamos comentar os últimos jogos do futebol feminino nas Olimpíadas. Para isso, vou contar com os comentários de Nina Mello. Tudo bem, Nina?
Oi, Fernanda. Tudo ótimo por aqui. E bem-vindos a mais um Placar Feminino.
Bom, e na segunda rodada da nossa fase de grupos nas Olimpíadas, nós tivemos nada mais, nada menos que a Holanda como adversária. O jogo aconteceu no dia 24 de julho, nesse último sábado, às 8 da manhã. E foi um dos jogos assim, mais aguardados, eu diria, da nossa fase de grupos, tanto do nosso grupo quanto da fase em geral. Além de, na minha opinião, assim, ser um bom teste, né, para a seleção brasileira, já que a Holanda é a atual vice-campeã mundial. E o jogo cumpriu o que prometeu. Logo no primeiro ataque da Holanda, um susto para o torcedor brasileiro. Um gol da Mia Edema, que recebeu a bola ali na entrada da grande área, girou na marcação da Érica e aos 2 minutos abriu o placar para as holandesas. Mas o empate brasileiro veio aos 13 minutos com a Debinha. Ela recebeu o lançamento na área, finalizou, a goleira holandesa espalmou e ela pegou o rebote. Mas a Holanda saiu na frente de novo e com o gol de novo da Mia Edema. Foi uma cabeçada da atacante que recebeu ali na grande área. E muito se fala que foi uma falha da Bárbara, né? Porque foi uma cabeçada meio fraca e que ela não conseguiu espalmar. Ainda levou a mão ali a bola, mas a bola acabou entrando, 2-1 para a Holanda. Aos 18 minutos, a Ludmilla, que entrou no intervalo, foi derrubada na área. Pênalti para o Brasil. Quem converteu foi a Marta e botou 2-2 no placar. E por falar em Ludmilla, aos 22 minutos do segundo tempo, pouco depois do gol de pênalti, ela aproveitou um erro no recuo da zaga holandesa, roubou a bola, driblou a goleira e virou para a seleção brasileira, 3-2. Mas aos 33 minutos, a Holanda empatou num golaço de falta da Dominique Janssen, no canto direito do gol da Bárbara. Final, 3-3. Eu diria que apesar do placar, eu diria que foi satisfatório. Ficou assim aquela sensação de que o Brasil poderia ter vencido, né? O Brasil teve um controle maior do jogo. Eu diria que teve menos erros do que contra a China, né? Que a gente ganhou ali de goleada. Mas eu diria que foi um bom jogo, sim. Foi um ótimo placar contra a atual vice-campeã mundial. E foi um empate que deu a confiança que a equipe precisava.
Exatamente, Fernanda. Apesar de que o Brasil podia ter ganhado ali, a gente ficou feliz com o empate e foi um jogo muito bom. Já na terceira rodada, o Brasil ganhou de 1-0 contra a Zâmbia. E eu acho que esse jogo surpreendeu todo mundo, até mesmo quem estava em campo, porque logo no início do jogo, aos 12 minutos, a Ludmilla recebeu um passe da Formiga e ela já saiu de cara com a goleira. Aí todo mundo já estava esperando uma jogada ótima ali, mas aí chegou a... Desculpa se eu pronunciar errado. Chegou a Muimba, zagueira da Zâmbia, que deu um chute na perna da Lud, que caiu em cima da goleira adversária e depois teve até que sair do jogo porque ela se machucou ali nesse lance. Foi um lance bem confuso, rolou bastante confusão depois, teve VAR e depois de um tempão com o jogo parado, a zagueira acabou sendo expulsa e acabou então que também não teve pênalti, marcaram uma falta bem na entrada da área e quem bateu foi a Andressa Alves, que não perdoou. Bateu forte e no cantinho do gol, sem chance para a goleira que tinha acabado de entrar, tadinha. Entrou e tomou um gol de falta. Mas depois disso, depois dessa confusão toda, o primeiro tempo acabou com 14 minutos de acréscimo. E assim, o Brasil teve algumas outras chances boas no primeiro tempo. Inclusive teve uma bola no travessão da própria Andressa Alves, que fez o gol. Mas não passou muito disso, essa primeira etapa do jogo foi mais focada nesse lance da expulsão e mesmo tendo várias chances boas, o Brasil não conseguiu fazer mais um gol e ficou em 1-0 no primeiro tempo. No intervalo, a Pia tirou a Marta e a Formiga, já pensando no mata-mata, né, poupar essas duas jogadoras, mas uma outra jogadora que não saiu e acabou sofrendo foi a Bia Zanerato, que viu o segundo tempo colocando gelo na perna. E virou uma preocupação pra gente na próxima fase, mas não parecia ser nada tão grave. E o segundo tempo acabou sendo mais cansado dos dois lados, né? As duas seleções pareciam estar mais errando bastante passes, não foi um jogo tão emocionante assim, não foi do pique Olimpíadas que a gente estava esperando. Eu até falei na semana passada que valeu a pena acordar 5 horas para ver o jogo contra a China. A estreia, uma goleada, assim, foi muito legal, foi muito bom ter um motivo para acordar 5 horas. Mas para mim, nessa semana, não valeu muito a pena, porque foi cedinho também o jogo e acabou sendo um jogo bem cansativo de assistir. Porque ficou muito tempo parado também, por conta do lance lá no primeiro tempo. Mas mesmo assim, eu queria destacar aqui algumas coisas. Primeiro que eu não gosto muito da André Salves no banco. Ela começou a titular nesse jogo e provou que pode ser titular. Pra mim, ela merece. Ela fez o gol, chutou no travessão, tava sempre saindo da marcação. Ela, pra mim, era uma das jogadoras mais ativas no campo. Gostei muito e pra mim foi a melhor jogadora na partida. E outra coisa também, a Pia comentou que queria rodar bastante as jogadoras, queria sempre estar fazendo as substituições que ela podia. E nesse jogo ela começou com 6 mudanças de cara. E acabou não sendo um resultado tão bom. Tudo bem que o Brasil já estava ali classificado, mas não foi uma partida muito boa, foi bem desorganizada. O Brasil errou muitos passes, que isso já vem acontecendo em alguns jogos. E o jogo contra a Holanda tinha animado e depois desse jogo a gente deu uma desanimada. Mas tudo bem, porque a gente já estava classificado. E vale ressaltar aqui também que a Zambia estava com uma jogadora a menos, desde o comecinho do jogo. Então, esse 1-0 aí me pareceu pouco e para mim faltou muito da seleção nesse jogo. Mas partindo para os outros jogos da terceira rodada, a Holanda venceu a China por 8-2, mais uma goleada da Holanda. E com esses dois resultados, o grupo F então ficou Holanda em primeiro lugar com 7 pontos, Brasil em segundo também com 7 pontos, atrás da Holanda apenas por conta do saldo de gols, e Zâmbia e China em terceiro e quarto, ambas com apenas 1 ponto. E nesse grupo, no grupo F, foram apenas duas seleções que passaram para as quartas de final, a Holanda e o Brasil.
E no grupo E, a Grã-Bretanha empatou com o Canadá em 1-1, e o Japão venceu o Chile pelo placar mínimo de 1-0. E a tabela do grupo F ficou a Grã-Bretanha em primeiro com 7 pontos, Canadá com 5 pontos, Japão com 4, e Chile encerrando sua participação nas Olimpíadas com nenhum ponto somado. E Grã-Bretanha, Canadá e Japão foram as seleções que passaram para as quartas de final.
Já no grupo G, os resultados da terceira rodada foram Estados Unidos e Austrália empataram no 0-0 e a Suécia venceu a Nova Zelândia por 2-0. Então a tabela final ficou a Suécia na liderança disparado com 9 pontos, logo depois os Estados Unidos com 4, em terceira a Austrália também com 4 e a Nova Zelândia também não somou nenhum ponto nas Olimpíadas. Então passaram os 3 primeiros, Suécia, Estados Unidos e Austrália, para as quartas de final.
Sempre lembrando que os classificados são sempre os dois primeiros de cada grupo e os dois melhores terceiros lugares, né? No caso, Japão e Austrália. A Zâmbia ficou de fora pela soma de pontos. E chegando à artilharia desse fim de fase de grupos, a gente tem aí em primeiro lugar a Mia Dema, a atacante da Holanda, com 8 gols. A Bárbara Banda, atacante da Zâmbia, com 6 gols. Vale lembrar que a Zâmbia teve sua primeira participação nas Olimpíadas, né? Já foi desclassificada pela soma de pontos. Mas a Bárbara Banda é só a segunda maior artilheira até o momento, com 6 gols. E em terceiro lugar, a Wang Suang, da China, e a Martens, da Holanda, com 4 gols.
E partindo agora para os próximos jogos, que são das quartas de final, todos vão ser na sexta, dia 30. Agora. Bom, primeiro jogo do dia, já vamos começar com Brasil e Canadá, que vai ser um jogão. Eu trouxe aqui um breve histórico pra gente analisar. O último jogo entre essas duas seleções foi um amistoso em junho de 2021, agora, que terminou 0-0. Mas antes disso, o Brasil venceu o Canadá por 2-0, na Chiba Leaves Cup, que foi em fevereiro de 2021. E já no ano passado, em março de 2020, teve um torneio da França que Brasil enfrentou o Canadá e acabou o empate de 2-2. Então vai ser um jogo pegado, não vai ser um jogo fácil, mas eu acredito. E o próximo jogo do dia é Grã-Bretanha contra a Austrália às 6 horas, logo depois às 7, Suécia contra o Japão, e o último jogo do dia é às 8 horas da manhã, Holanda contra os Estados Unidos. Vale ressaltar aqui, então, que Brasil e Canadá, 5 horas da manhã, na sexta-feira, que vai ter a transmissão da Globo e do Sport TV. Estamos chegando ao fim aqui de mais um placar feminino versão Olimpíadas, que está sendo muito legal cobrir essas Olimpíadas aqui, a trajetória do Brasil no futebol feminino com vocês. Queria agradecer ao nosso coordenador, Gabriel Colares, a você, ouvinte, que chegou até aqui, e a Fernanda, que apresentou esse placar feminino maravilhoso.
Pois é, lembrando que o vencedor de Brasil e Canadá enfrenta o vencedor de Holanda e Estados Unidos. Eu não queria falar nada não, mas acho que o Brasil vai pegar a Holanda de novo. E a Grã-Bretanha e a Austrália, o vencedor desse jogo, vai enfrentar o vencedor de Suécia e Japão. Então é isso, eu agradeço a você que nos ouviu até aqui, a Nina pela análise e os comentários, e ao nosso coordenador Gabriel Colares. Até a próxima!